Boletim da Saúde. Realização Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.
Olá, muito bem-vindos, ouvintes do Boletim da Saúde. Eu sou Edmar Soares e a partir deste momento nós vamos começar mais um programa que tem o objetivo de ajudar a melhorar a qualidade de vida da nossa população. Então, gostaria de convidar você a acompanhar as notícias desta semana, em que trazemos as principais ações do governo federal com informações úteis sobre saúde pública. E eu estou aqui no estúdio da Rádio Saúde com minha colega Débora Rocha, que vai nos falar quais são os destaques desta edição. Olá, Débora!
Olá, Edmar! Olá, ouvintes! Na edição de hoje, vamos explicar a importância da família para que uma pessoa possa doar órgãos e salvar vidas. Além disso, como maio é considerado o mês das mães, vamos desvendar alguns mitos a respeito da assistência humanizada à gestante. E para abrir nosso programa de hoje, vamos dar um aviso muito importante. O Ministério da Saúde está mobilizando toda a população que precisa se vacinar contra a gripe. E quem tem mais informações sobre isso é o repórter Janari Damascena, que está aqui no estúdio da Rádio Saúde. Diga lá, Janari!
Então, Débora, a campanha de vacinação contra a gripe está acontecendo em todo o país para proteger a população-alvo que deve receber uma dose da vacina. Esse público é formado por crianças de 6 meses até 5 anos incompletos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, povos indígenas, gestantes e mulheres até 45 dias após o parto, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas ou com outras condições clínicas especiais, além dos professores da rede pública ou privada. É importante ressaltar que quanto mais rápido a pessoa for vacinada, mais rápido ela ficará protegida da doença, uma vez que existe um tempo entre receber a vacina e ficar livre da gripe, como explica a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues.
Quando eu recebo a vacina, eu demoro em torno de 2 a 3 dias nesse momento que eu posso ter a febre, a dor local, nesse um pouco de mal-estar, que é onde o organismo está iniciando a produção de anticorpos. E por isso que você dá essas reações. Mas mesmo assim, não é a partir do terceiro dia que eu já estou protegido, porque o organismo ainda vai demorar mais alguns dias para completar, né, a proteção e criar os anticorpos necessários para a proteção contra a doença. E esse período vai variar entre 10 a 15 dias.
A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 54 milhões de pessoas até 1º de junho. Mas até agora, apenas 11 milhões de pessoas receberam a vacina em todo o país. E é importante manter a atenção, porque a transmissão do vírus da gripe ocorre por meio do contato com secreções das vias respiratórias de uma pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar.
Obrigada pelas informações, Janari, e vale a pena ressaltar que a Organização Mundial da Saúde é que faz a avaliação de quais são os principais vírus que estão circulando para que as vacinas sejam mais eficazes contra esses tipos. Por isso que mesmo que você tenha tomado a vacina no ano passado ou em anos anteriores, é preciso tomar outra dose da vacina este ano se você for participante dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.
Continuando com o nosso giro de notícias para falar de um assunto que é importante para ajudar a salvar vidas por todo o Brasil, a doação de órgãos. Muitas vezes, essa é a única esperança para milhares de pessoas, mas é pouco conhecido pelos brasileiros que a família deve ser comunicada que o familiar tem desejo de ser doador de órgãos. E a Rádio Saúde fez uma reportagem especial sobre esse assunto. Então, Érica, conte mais sobre isso para os nossos ouvintes.
Pois é, Edmar. É muito importante que a pessoa com interesse em ter os órgãos doados avise essa intenção para a família, pois no final das contas é o sim dos familiares que vai ser fundamental para essa doação acontecer. E ela pode salvar até 8 vidas. Alexandre Barroso, publicitário de 56 anos, 3 vezes transplantado, hoje viaja o Brasil com o projeto Jornada Asas do Bem para informar as pessoas sobre essa obrigatoriedade.
Transplante, de fato, é o renascimento. A única forma de ser doador hoje é conversar sobre isso com a sua família, avisar a sua família que você é doador e que você quer ser doador. Quem vai ter que autorizar, e a lei hoje no Brasil é assim, só quem faz a doação são os seus familiares.
As palestras de Alexandre são organizadas pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Avianca, Azul, Gol e Latam juntas transportam gratuitamente em voos comerciais órgãos, tecidos, equipes médicas e outros insumos necessários para o funcionamento do Sistema Nacional de Transplantes. Para Alexandre, além do setor privado, a sociedade também precisa se engajar nas campanhas.
E a campanha de doação de órgão precisa sair um pouco da mão do Estado. Eu acho que o Estado faz a parte dele, há muito o que se fazer ainda. Os hospitais, os médicos, os enfermeiros são os anjos que nos atendem, já fazem. O Ministério faz um trabalho muito sério, mas eu acho que é hora da sociedade trazer para si um pouco dessa competência.
Só no primeiro trimestre deste ano, as empresas aéreas transportaram 87% dos órgãos ou tecidos doados em 1.091 voos.
Muito obrigado pela sua participação, Érica. E para completar a informação, a Força Aérea Brasileira também reforça o transporte de órgãos e tecidos, levando esperança para as mais de 34 mil pessoas na fila de transplantes.
E antes de acabar o nosso programa, vamos aproveitar que maio é o mês das mães para explicar um pouco mais a respeito da assistência humanizada à gestante. Para isso, a nossa repórter Aline do Vale foi atrás de algumas respostas para ajudar as futuras mães. É com você, Aline.
Isso aí, Débora. No mês em que comemoramos o Dia das Mães, o Ministério da Saúde decidiu apresentar às futuras mamães opções para um parto seguro e humanizado. Por isso, eu entrevistei a enfermeira obstétrica Amanda Devico, da Coordenação Geral de Saúde da Mulher, que explicou que toda mulher tem direito a um acompanhante durante todo o período do parto.
Existe uma lei federal, que é a Lei 11.108, que permite que fala sobre a entrada do acompanhante junto com a parturiente, que é a mulher em trabalho de parto, durante o trabalho de parto, parto e o pós-parto imediato. Essa lei, ela fala que o acompanhante é de livre escolha da mulher, ou seja, pode ser do sexo masculino ou feminino, que muitos hospitais barram a entrada do homem e ele pode sim estar acompanhando a mulher, pode ser um adolescente e o hospital ele não pode exigir que esse acompanhante tenha feito algum curso no pré-natal para poder entrar. Então, com ou sem curso, esse acompanhante pode entrar. E no caso de uma cesárea, se porventura acontecer a cesárea, o acompanhante também pode entrar no bloco cirúrgico. Então, o acompanhante não é exclusividade somente de mulheres que têm um parto normal.
E olha só, se o acompanhante não conseguir entrar, pode procurar a ouvidoria do hospital ou a ouvidoria do SUS para fazer a reclamação. Além disso, a enfermeira obstétrica Amanda Devico explicou o que são os centros de parto normal e as casas de parto.
A primeira normativa aqui do Ministério da Saúde que fala sobre o centro de parto normal é de 1999. E essa normativa falava do Centro de Parto Normal Autônomo, que acabou sendo denominado pela comunidade como as casas de parto. Mas, na verdade, é o mesmo ambiente. Centro de Parto Normal ou Casa de Parto é o mesmo estabelecimento de saúde. Tem o mesmo propósito de ter um espaço físico planejado para garantir a privacidade e também um processo de trabalho diferenciado.
O parto humanizado faz parte da Rede Cegonha do Governo Federal, que proporciona às mulheres qualidade de vida e bem-estar durante a gestação, parto e até os primeiros 2 anos de vida da criança.
Muito obrigado pelas informações, Aline. E com essa notícia, chegou a hora da gente encerrar o programa desta semana. Obrigado a você que nos acompanhou em mais esta edição do Boletim da Saúde. Obrigado pela companhia e uma ótima semana. Até o próximo programa, Débora.
Muito obrigada, Edmar. Parabéns a todas as mães. E para continuar acompanhando essas e outras notícias do Ministério da Saúde, basta acessar o portal saúde.gov.br e as nossas redes sociais, facebook.com/minsaude e pelo Twitter, @minsaude. Uma ótima semana a todos e até o próximo programa.
Boletim da Saúde. Apresentação, Débora Rocha e Edmar Soares. Reportagem, Janari Damascena, Érica Braz e Aline Dovalli. Trabalhos técnicos de Fabrício Lázaro e Ricardo Xavier. Realização: Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.